Bom dia, são agora 10 horas em Portugal e Angola, 8 horas em Cabo Verde, 9 horas da manhã em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. E estes são alguns dos temas no jornal.
Hoje é dia de regresso às aulas em Moçambique e em Cabo Verde, embora aqui o município da Praia fique de fora. Funcionários públicos angolanos receberam o ordenado de setembro a dobrar e agora o Ministério das Finanças pede que não usem o dinheiro. Prémio Nobel Alternativo pela primeira vez em 41 anos para ativistas do Irão e da Bielorrússia.
Vamos saber mais, já a seguir com João Pereira da Silva.
Mas antes desta nota, um grupo de migrantes marroquinos, serão 17, fugiu esta madrugada do quartel do Exército em Tavira. É o que avança esta manhã a RTP. Dois foram, entretanto, já detidos, mas as autoridades continuam à procura dos restantes. Os migrantes faziam parte do grupo de 28 pessoas que desembarcou clandestinamente no dia 15 de setembro na Costa Algarvia, dos quais 22 tinham sido encaminhados para o quartel de Tavira. Os detidos estão à guarda do CEF. O toque de entrada para as aulas em Cabo Verde regressa hoje às escolas do arquipélago para os ensinos básico e secundário. De fora da chamada fica a cidade da Praia. Devido ao elevado número de casos de Covid-19, o governo entende que não existem condições para o regresso às aulas na capital, pelo que os alunos do município da Praia começam hoje o novo ano letivo com ensino à distância, até ao fim do mês, após nova avaliação das condições sanitárias. No resto do arquipélago, as aulas têm início presencialmente. Também em Moçambique, recomeçam já esta manhã as aulas, já recomeçaram, aliás, as aulas presenciais para o 12º ano, aulas que estavam suspensas há 5 meses. Orfeu de Salisboa.
As aulas da 12ª classe vão mesmo retomar a partir desta quinta-feira em 476 escolas secundárias, envolvendo 998 mil alunos, confirma a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique.
A 12ª classe retorna a 1 de outubro de 2020. A 10ª classe, 19 de outubro de 2020. Terceiro ano de educação de adultos, a 19 de outubro de 2020. E a 7ª classe, a 2 de novembro de 2020. Como estão a ver, estamos aqui a falar de classes de exame.
E garante Carmelita Namaslua que as condições de biossegurança estão criadas.
As salas de aula estão preparadas, de modo a observar-se um distanciamento interpessoal e físico entre os nossos alunos. Os alunos de cada classe deverão permanecer na escola até 3 vezes por semana, por forma a assegurar menos tempo de exposição aos aglomerados.
O ano letivo escolar de 2020 terá o seu término a 26 de fevereiro de 2021, anunciou a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique em conferência de imprensa.
E mais de 100 salas de aula vão ser construídas em 3 províncias moçambicanas, no Niassa, Zambésia e Nampula. Trata-se de um projeto do Ministério da Educação, financiado pelo Banco Mundial, com o apoio da UN Habitat, que aposta numa construção em materiais e técnicas que as tornem mais resistentes às intempéries. Há várias organizações no terreno que estão a organizar o trabalho, uma delas é a OICOS, que ficou responsável pela construção de 60 salas em 10 escolas. Ouvido esta manhã pelo jornalista Paulo Borges, Dinis Chemben, coordenador do projeto, explica o tipo de construção que vai ser utilizada.
Nós temos visto, por exemplo, nas comunidades, quando fazem uma estrutura de fundações, o tamanho do buraco para onde vão as estacas muitas das vezes era negligenciado. Fazia-se buracos mais pequenos, 30, 40 centímetros. Agora, por exemplo, para estas obras é fazer buracos de 70 a 80 centímetros. Isso faz com que a estaca, quando é enterrada, ganhe maior consistência. Então, o outro elemento que é extremamente importante é a seleção e o tratamento destes materiais, né? Porque a gente trabalha muito com madeira, com bambu.
Mas há também novidades ao nível das coberturas.
Tem sido um dos grandes calcanhares daqueles, mesmo para obras convencionais. Há alguns elementos que nós estamos a introduzir, que é o fortalecimento das asnas, das amarrações e também a seleção de chapas com uma espessura mais recomendada. Agora estamos a trabalhar, por exemplo, com chapas IBR de espessura 0.70, né?
Nesta entrevista à RDP África, Diniz Chembene, da OECO, destacou também o envolvimento da comunidade neste projeto, tanto na construção como na manutenção. O que parecia um bónus foi, aliás, afinal, um engano. Vários funcionários públicos angolanos receberam o ordenado de setembro a dobrar e agora o governo de Luanda está a pedir-lhes que não usem o dinheiro. Em comunicado, o Ministério das Finanças veio esclarecer que se tratou de um problema informático, mas não revela quantos trabalhadores receberam a dobrar. O governo avisa que quem gastar o que recebeu a mais será alvo de procedimentos e pode não receber o salário do próximo mês. O Ministério adianta no comunicado que há procedimentos para o estorno dos valores a favor do Tesouro Nacional. Em Portugal, com o número de casos de Covid a aumentar, são cada vez mais as pessoas abrangidas pelo Programa Operacional de Apoio aos Mais Carenciados, um programa que disponibiliza alimentos a quem mais precisa. Jornalista Luís Soares.
O programa que distribui alimentos a pessoas mais carenciadas já apoiou quase 118 mil destinatários diferentes. São os dados do Instituto da Segurança Social a que a Antena 1 teve acesso. E desde que a pandemia chegou a Portugal, o número de beneficiários não parou de subir. Entre março e maio, o número de pessoas apoiadas rondou as 60 a 66 mil por mês, um número que disparou 40% em agosto. Foram quase 100 mil pessoas que receberam apoio alimentar. Os dados do mês passado, setembro, ainda não estão fechados, mas a Segurança Social aponta para já para 63 mil destinatários de bens alimentares, um número que ainda irá subir. Este Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas viu aumentada a capacidade mensal de apoio de março para agora. Se inicialmente o programa só conseguia responder a 60 mil pedidos, desde junho, que foi duplicada a capacidade de resposta para 120 mil destinatários por mês.
A partir de 15 de dezembro, os profissionais de saúde no estado de São Paulo, Brasil, vão começar a ser vacinados contra o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador, que dá prioridade a quem está na linha da frente no combate à Covid-19, como nos conta o correspondente no Brasil, Pedro Sá Guerra.
O primeiro lote de 46 milhões de vacinas chega a São Paulo até ao fim do ano. O governo do estado anunciou o dia 15 de dezembro como a data prevista para o arranque da vacinação. 76 milhões de euros é o valor que o laboratório chinês Sinovac vai receber. Não há tempo a perder, diz o governador João Dória.
Confiantes que estamos no resultado desta vacina, nos 50 mil testes realizados na China, sem nenhuma contraindicação, estamos avançando positivamente, com esperança no coração, de que esta será uma das mais promissoras vacinas contra a Covid-19.
O contrato agora assinado inclui ainda a transferência da tecnologia que vai permitir que o Instituto Butantan de São Paulo comece a fabricar a Coronavac. Com a última fase dos testes praticamente concluída, no próximo mês de dezembro todos os profissionais que estão na linha da frente começarão a ser vacinados.
Médicos, enfermeiros, paramédicos, aqueles que atuam em hospitais públicos e privados e em todas as unidades de saúde serão os primeiros a serem vacinados contra a Covid-19.
O Instituto Butantan de São Paulo anunciou, entretanto, que vai estender os ensaios clínicos a mais 4 mil pessoas que não estão ligadas diretamente à área da saúde.
A vacina chinesa vai então chegar em breve ao Brasil. Duas advogadas do Irão e da Nicarágua, um advogado dos Estados Unidos e um ativista da Bielorrússia, foram esta manhã distinguidos em Estocolmo com o Prémio Nobel Alternativo. Esta é a primeira vez em 41 anos que o Nobel Alternativo distingue ativistas do Irão e da Bielorrússia. Germano Campos.
Do Irão à Nicarágua, passando pelos Estados Unidos e Bielorrússia, este Nobel Alternativo visa destacar as mudanças sociais urgentes e duradouras. A saber, duas advogadas, a iraniana Nazanin Sotoudeh, ativista de 57 anos, defensora das liberdades políticas e dos direitos humanos no seu país. Já a nicaragüense Lotte Ren, de 61 anos, foi distinguida pela dedicação à causa da proteção dos territórios e das comunidades indígenas perante pilhagens e exploração. Dos Estados Unidos, veio o exemplo do advogado Brian Stevenson, de 60 anos, pelo empenho na reforma do sistema judicial penal e por promover a reconciliação racial à luz do trauma histórico. Finalmente, o quarto galardoado é o ativista político bielorrusso Aleš Bialyatsky, criador do Centro dos Direitos Humanos Vyazhna, em Minsk, apoia presos políticos encarcerados pelo regime do presidente Lukashenko, considerada a última ditadura da Europa. Este Nobel alternativo, criado há 40 anos, chama-se na realidade Prémio Right Livelihood e distingue pessoas unidas na luta pela democracia, justiça e liberdade. Cada premiado recebe 94 mil euros, dinheiro destinado a apoiar o trabalho nas respectivas áreas e não para uso pessoal. A cerimónia virtual decorre no próximo dia 3 de dezembro.
E é fechar esta nota. Os mesmos protagonistas com novas regras. Depois de muitas críticas no último debate entre Donald Trump e Joe Biden, a comissão responsável pela organização destes frente-a-frente eleitorais anuncia alterações no formato. O objetivo é manter a ordem nos próximos duelos, são dois mais, entre os candidatos à Casa Branca, jornalista Alexandre David.
Depois do que aconteceu em Cleveland, quase toda a gente concorda que as regras do jogo têm que ser alteradas. Quase toda a gente, menos Trump e a respectivo Estado-Maior. A comissão que organiza os debates televisivos já disse que nas próximas 48 horas vai preparar novas regras para que os próximos debates não sejam tão caóticos e sublinha que estas novas regras não vão ser sujeitas a negociações com as duas candidaturas. Com o anúncio vem também um agradecimento ao jornalista que moderou o primeiro frente-a-frente. Não se sabe se isso significa que vêm aí também aqui mudanças. Ainda não se sabe o que aí vem, quais são as novas regras, mas alguns órgãos de comunicação social norte-americanos dizem que os próximos debates vão ter um mecanismo que permite desligar o microfone a quem fizer interrupções, a tática seguida por Trump. Mas esta, para já, é a única indicação. Ainda não há novas regras, mas quer do lado de Trump, quer do lado de Biden, já existem reações a esta intenção anunciada pela Comissão. Do lado de Trump, ninguém parece interessado em mudar nada. O diretor de campanha, por exemplo, diz que as regras do jogo não devem ser mudadas a meio. E o próprio Trump lançou um tweet para dizer: se querem mudanças a sério, arranjem um novo moderador e arranjem também um candidato democrata mais inteligente. Do lado da campanha de Biden, diz que estão prontos para aceitar todas as novas regras que permitam controlar o comportamento de Donald Trump.
Menos interrupções, menos confusão, é este o objetivo dos organizadores depois daquilo que foi considerado por muitos analistas como o pior confronto de sempre entre candidatos à Casa Branca.